Muito boa tarde, tempo de informação, tempo para escutarmos o Vítor Melenas, para já com os títulos. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Já começou no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar a 4ª edição do Tomar Brinca Lego Fan Event. O programa eleitoral do PS Distrital para as próximas legislativas vai ser formulado na Universidade de Verão, a realizar ainda em junho. Tuna da Escola Secundária de Santa Maria do Olival lança o seu segundo CD de músicas. Fechamos com a nota do dia hoje com José Rogério.
De 12 a 14 de junho, Tomar Brinca Lego Fan Event, no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar. Tomar Brinca Lego Fan Event, uma exposição que não vais querer perder. Dia 12 de junho, das 18 às 22 horas. 13 de junho, das 10 às 23 horas. E no dia 14 de junho, das 10 às 18 horas. Tomar Brinca Lego Fan Event, para miúdos e graúdos. E quanto às previsões do estado do tempo para este sábado, são geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes no litoral, a norte do Cabo Carvoeiro, ainda possibilidade de ocorrência de trovoada, vento fraco a moderado, no litoral e também nas terras altas, e ainda pequena descida da temperatura máxima. Previstos estão então 17 graus para a Guarda, 18 para o Porto, 19 para Coimbra, Leiria e Lisboa, 20 para Santarém, 21 para Faro, 22 para Tomar, 23 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Abrimos com mais uma referência a um acidente fatal envolvendo um trator agrícola. Um homem morreu nesta sexta-feira na sequência do capotamento do trator que conduzia. O acidente ocorreu por volta das 14h47 numa propriedade de Casais Revelhos, perto de Abrantes, no distrito de Santarém. No local estiveram 4 viaturas, nomeadamente dos bombeiros voluntários de Abrantes, e o INEM, num total de 11 operacionais. Começou nesta sexta-feira e decorre até domingo, no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, a 4ª edição do Tomar Brinca Lego Fan Event. A iniciativa tem o apoio do município de Tomar e é uma organização da Associação Portuguesa de Utilizadores de Lego, a Pelugue. Fernando Correia, daquela associação, inaugurou o evento, fazendo uma breve referência àquilo que pode ser visto no decorrer do certame.
Vamos mais uma vez começar aqui um evento Brinca em Tomar. Tivemos aqui da última vez em 2011 e voltamos agora, passado estes anos, para trazer mais uma vez o evento Lego à população de Tomar. Temos aqui várias mesas com várias atrações, várias construções, desde a robótica. Temos ao fundo um mosaico com cerca de 100 mil peças que vai ser construído pelos visitantes, e depois temos tudo um pouco. A atração central normalmente é a cidade. Temos aqui um desfile da festa dos tabuleiros, que pode ser visto na cidade. Temos uma mesa medieval também, que é alusiva aqui à história da cidade de Tomar, e é um pouco isto.
Presente esteve também o vereador Cristóvão, autarca que esteve na abertura do certame em representação da Presidente de Câmara, aproveitou a intervenção que fez para referir que este evento Lego existe desde 2008 em Tomar, sendo que a presente edição estava a ser preparada desde o início de 2014 e deveria ter ocorrido já em dezembro do ano passado.
Este evento é, obviamente, para nós um evento importante. É um evento que teve a sua gênese em 2008, aqui no nosso município. Penso, aliás, que foi o primeiro assim, com alguma dimensão a nível nacional, penso que não estou enganado. E, portanto, é obviamente um evento que tem uma história e a qual nós não quisemos deixar de dar sequência. Dizer-vos que este evento, e sem querer ligar, enfim, a algumas polémicas, dizer-vos que este evento está a ser preparado desde o início de 2014. Aliás, a nossa intenção era tê-lo realizado durante o mês de dezembro. Não foi possível com a organização, portanto, agendarmos, e ficou agendado, portanto, já o ano passado, ficou agendado para esta altura. Que, na verdade, nem é talvez a melhor para nós, município, porque estamos aqui entre dois grandes eventos, a Festa Templária e a Festa dos Tabuleiros, e portanto para nós, município, também requereu algum trabalho logístico, mas enfim, é efetivamente o tempo que tínhamos acordado, nesta altura que é também de final de ano letivo, e portanto é também uma oportunidade para os pais trazerem, enfim, os seus educandos numa altura, ao fim, num fim de semana em que estão já um bocadinho mais aliviados das tarefas escolares. Os mais velhos, enfim, estão a preparar-se para os exames, mas os mais novos não. E, portanto, é também, por isso, uma excelente altura para vir até ao pavilhão municipal ver, enfim, tudo aquilo que é possível produzir e criar com estas peças magníficas inventadas há tantos anos atrás e que são, enfim, a delícia de jovens e não só, um pouco por todo o mundo.
O Lego, o Tomar Brinca Lego Fun Event prolonga-se hoje até às 22 horas. Amanhã, sábado, vai decorrer entre as 10 da manhã e as 23 horas e depois, no domingo, o último dia do certame, das 10 às 18 horas. Recordar que as entradas até aos 5 anos são gratuitas, dos 6 aos 15 custam 1 euro e a partir dos 16 anos de idade a entrada tem um custo de 2 euros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realiza-se no próximo dia 20 de junho a Universidade de Verão, uma iniciativa da Federação de Santarém do PS, organizada pelo seu gabinete de estúdios. António Gameiro, líder distrital do Partido Socialista, considera que este é um dos momentos altos do trabalho político do PS na região, não só pelos temas programados, mas também pelas personalidades convidadas. Em declarações prestadas esta manhã à ERTS, António Gameiro referia que esta é uma iniciativa aberta a todos, em que serão debatidos temas nos quais a região tem de estar focada e em que será feita uma reflexão final das linhas mestras daquele que será o programa às legislativas no distrito por parte do Partido Socialista.
Uma reflexão final acerca daquilo que são as linhas mestras do programa de governo para o distrito, depois de o próprio partido ter apresentado as mesmas linhas mestras do seu próprio programa na Convenção Nacional relativamente ao programa de governo, do programa eleitoral, do programa que estamos a. Portanto, aquilo que gostaria de sublinhar é de que espero a participação de todos aqueles que queiram participar. Portanto, é uma Universidade de Verão aberta a todos os ribatejanos, a todos aqueles que se revêem nos problemas do Distrito de Santarém, onde debateremos as questões das finanças locais e da solvabilidade dos nossos municípios como forma mais próxima de gestão dos dinheiros públicos no colmatar e na satisfação das nossas necessidades coletivas mais prementes, as questões da gestão dos lixos, das águas, as questões que têm a ver com o apoio à própria educação e formação dos nossos jovens, as questões das acessibilidades, da manutenção das redes viárias. Isto tem a ver com uma nova lei de finanças locais. Espero que o PS venha, de facto, se for governo, a aprovar rapidamente, e que é uma grande aspiração dos autarcas do Ribatejo, não só os 13 presidentes de Câmara do PS, não só os 13 presidentes de Câmara do PS, mas todos os aqueles que têm as responsabilidades de gestão, quer nas freguesias, quer nos municípios. Em segundo lugar, debater a questão relacionada com as finanças nacionais, naquilo que tem a ver com o financiamento de infraestruturas para o distrito, nomeadamente a requalificação da 118, a questão do culminar do IC19, a questão da ligação a Fátima, a ligação da 361 e da 362 entre Santarém, Alcanedo e Alcanedo e Alcanena, entre outras, e portanto a travessia do Tejo em Constância, Abrantes, e portanto temos aqui um conjunto de perspectivas, mais ou menos ponderadas já do ponto de vista orçamental, que queremos debater.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A comemorar mais de duas décadas de atividade, a Tuna Sabes Cantar, de Tomar, lança nesta sexta-feira e amanhã sábado, em dois espetáculos distintos, o seu CD de músicas. São 17 temas de originais, 16 dos quais fizeram parte de várias peças teatrais levadas à cena na Escola Secundária de Santa Maria do Olival. O CD inclui também o Hino à Escola, gravado em 1997, quando do primeiro CD lançado pela Tuna. A Hertz esteve à conversa com José Morgado, responsável pela Tuna Sabes Cantar, precisamente sobre o processo de lançamento deste segundo CD, que acontece às 21h30 no Cine Teatro Paraíso de Tomar.
Este processo tem a ver com uma ideia de juntar músicas que foram feitos para teatros que aqui a escola faz normalmente no final do ano letivo. Portanto, quatro peças ensinadas pela professora Ana de Carvalho, que para essas peças ela tem para fazer músicas para elas, não é? E então, no fim de termos feito quatro, chegámos à conclusão que já tínhamos uma quantidade suficiente, se calhar, para editar isto em disco. Apresentámos a proposta à direção da escola, a direção aceitou e fomos em frente. Depois foi uma questão de arranjarmos um orquestrador ligado à Classsoft, que é uma empresa que trabalha nesta área, também trabalha com escolas, e a própria Classsoft trouxe um estúdio móvel a Tomar, aqui à biblioteca, e gravámos. São peças que a professora Ana de Carvalho faz adaptações de outras peças e também com texto original dela, e nós em cada peça intervimos normalmente, sei lá, desde duas canções, houve outra que tinha 7 ou 8, e de maneira que nós agarrámos em 16 dessas canções. Aliás, há uma delas que não foi feita de propósito para estes teatros, que era uma música que eu já tinha gravado há uns tempos quando estive na escola preparada do entroncamento, que era o Rock Lugar Terrenal. De resto, todos os outros são originais, e depois também vamos regravar o Hino à Escola, que é uma que nós já incluímos no nosso primeiro CD, e por isso o subtítulo do nosso disco vai se chamar O Gato do Barão Aposta que Matou Sete, 16 canções de teatro e um Hino à Escola. Este título resulta exatamente dos títulos das peças onde as músicas entraram. Será a recriação de cenas das peças de teatro onde entram as canções. Nós vamos fazer algumas versões mais reduzidas, não cabem todas no espetáculo, mas depois o disco tem tudo. Nós vamos fazer uma tiragem de 1000 exemplares, e agora a distribuição vai ser pensada, mas provavelmente vai estar aí à venda na cidade. Ainda não temos exatamente os sítios certos, mas estará à venda sim aí na cidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O 16º aniversário do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Conceição de Peialvo vai ser assinalado no próximo domingo. Manuela Godinho, que preside a direção do centro, falou à Hertz do atual momento desta instituição, que presta apoio aos idosos em várias valências.
Temos em centro de dia 34 pessoas, entes, temos em apoio domiciliário 14, e temos um centro de convívio que funciona todas as quintas-feiras, da parte da tarde, em que nós vamos buscar as pessoas a casa, nas nossas carrinhas, e passam aqui a lanche, passam aqui a tarde connosco, fazem uns trabalhinhos para depois vendermos, e pronto, agora temos estado a preparar até a festa dos tabuleiros, em que estamos a fazer aqui na nossa instituição dois tabuleiros dos maiores. Vamos fazer também dos pequeninos para as crianças, assim como as crianças, portanto, todas as senhoras vêm cá todas as quintas-feiras e pronto, a trabalhar nesses trabalhinhos, que uns são para a exposição e outros para nós vendermos, também para a angariação de fundos. E as pensões dos idosos também não são muito altas, não é? Nós também não, pronto, podemos pedir as pessoas que não têm. E pronto, nós vivemos das mensalidades que os idosos pagam. É propriamente também da dinheiro da Segurança Social. E depois são todas as atividades que nós vamos fazendo ao longo do ano, assim como esta festa agora, de maneira a que possamos arranjar dinheiro também para aquelas pessoas que às vezes não conseguem, ou que têm família que possa ajudar na comparticipação aqui para a instituição, não é? Claro que nós já ansiamos por outro tipo de resposta, que era a parte mesmo de lar. Porque chega uma altura, isso é o centro de dia, não é? Chega uma altura que é ver os idosos numa altura já em que já não fazem grandes amizades, em que já estão na sua fase mais avançada e que é mais difícil fazer amizades e que têm que sair aqui da instituição para ir para outra instituição, quando há, não é? Para essa estrutura do lar. E é isso que nós ansiamos e que temos a perspectiva e que sempre estamos a tentar lutar para conseguirmos atingir esse objetivo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Tagus Valley, Tecnopolo do Vale do Tejo, vai realizar no dia 16 de junho, terça-feira, um workshop intitulado Oportunidades de Inovação nas Empresas da Região. A iniciativa decorre entre as 16h30 e as 19h30 no edifício Innove Point do Tecnopolo do Vale do Tejo e abordará as áreas da agroindústria, metalomecânica e energia. O objetivo é, como disse a Hertz Pedro Saraiva, o responsável pela Tagus, identificar as necessidades a este nível no Médio Tejo junto das empresas.
Uma vez que estão em aberto as candidaturas dos Vales de Inovação e na Tagus Valley estamos acreditados para os Vales, para a inovação, para o empreendedorismo e para o desenvolvimento tecnológico, temos nós ali agora instalados também, com a articulação que temos com o Politécnico, tomar um conjunto de laboratórios e de estruturas que nos permitem dar apoio a essas oportunidades de inovação e às necessidades que as empresas têm, nomeadamente necessidades ao nível do setor alimentar em particular. E necessidades também, problemas que se identifiquem também nos próprios processos industriais. Portanto, máquinas, automação de máquinas, são as duas áreas principais onde temos feito alguma experiência e esse seminário, dia 16 à tarde, é um workshop muito curto, é das 4h30 da tarde até às 7h30, são 3 horas, onde vamos partilhar um pouco dessas oportunidades de inovação, das principais necessidades que identificamos aqui na região, do Médio Tejo em particular. Vamos trazer também 2 ou 3 exemplos práticos, 2 ou 3 experiências que os laboratórios, que o InnovLinea, que o Line já desenvolveram projetos em concreto com eles, também para partilharem a experiência do trabalho connosco e das possibilidades que estes vales também, por assim dizer, permitem, e depois também dar um panorama geral daquilo que se começa a conhecer dos sistemas de incentivos também para a inovação e o desenvolvimento tecnológico e o apoio às empresas nesta área. Será este o workshop e será, por assim dizer, uma possibilidade das empresas da região poderem vir esclarecer e falar connosco sobre pequenos projetos que tenham, que queiram fazer pequenas melhorias. São projetos, aqui no caso dos vales, são projetos até 20 mil euros, com participados a 75%, portanto são excelentes instrumentos para resolver problemas dentro da empresa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Abriu ao público na Rua de Coimbra, no número 27, em Tomar, uma nova agência de viagens. Trata-se da Que Viagem, do empresário Rui Fernando Vieira. A nova agência tem como objetivo fazer uma oferta de viagens que sejam mais à medida do desejo do cliente, refere Rui Vieira, pelo que disponibiliza programas fora daquilo que está definido, na oferta mais tradicional, que, apesar de tudo, a agência também oferece.
Que a viagem surgiu um bocadinho da necessidade que eu acho que há, que ainda continua a haver, no setor das viagens, de termos, digamos, uma oferta que não seja muito padronizada. Ou seja, em Tomar, curiosamente, já há umas três ou quatro agências e cumprem a sua função, mas eu acho que há aqui uma lacuna de viagens que as pessoas possam pedir feitas um bocadinho à medida, ou seja, fora dos pacotes que há tradicionais. E, portanto, o projeto da Que Viagem integra-se aí, ou seja, tentarmos oferecer às pessoas, tanto individuais como grupos, e os grupos têm a vantagem de, sendo pequenos, poderem ter um preço mais competitivo, oferecermos destinos e programação que não é existente. Portanto, esse é o projeto da Que Viagem. É um risco, mas, curiosamente, o setor em Portugal, apesar da crise, tem vindo a crescer, ou seja, o setor do turismo, eu acho que é um setor que tem futuro. Primeiro porque cada vez há mais pessoas que, quando estão reformadas, também ainda têm vitalidade e têm interesse e têm, se calhar, já experiência para poder usufruir de viagens personalizadas e não tanto aqueles pacotes, como lhe disse, de praia, de pacotes pré-definidos que as pessoas utilizam, mas que se calhar não chega em relação ao que eles querem. A dificuldade, vamos lá ver, por isso é que é um projeto empresarial, Vamos ver, eu penso que há aqui um nicho de mercado, não é só em Tomar, porque o nosso objetivo é ser nesta zona, portanto os concelhos limítrofes também estão dentro da nossa atividade, irmos buscar as tais pessoas que, ou por motivos profissionais, ou por motivos até de culturais, queiram fazer viagens, em que nós possamos dar uma consultoria para essas viagens. Por exemplo, nós neste momento estamos a tentar estabelecer dois grupos, de grupos fechados, que as pessoas podem escrever, para fazermos uma visita a Pilsen, que é a capital europeia da cultura este ano, 2015, em conjunto com Dublin.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho, com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Anteontem comemorou-se o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Como sabemos, esta data pretende assinalar a morte de Luís de Camões, que é um dos maiores vultos da cultura e da poesia portuguesas. Mas esta data também é aproveitada para recordar os feitos empreendedores dos portugueses e dos milhões de cidadãos que vivem e labutam no estrangeiro. Aliás, segundo os recentes dados estatísticos, nos últimos 4 anos registou-se a maior vaga de saídas do país, cerca de 400 mil pessoas, logo a seguir à grande histórica imigração dos anos 60. No entanto, ao contrário daquela década, hoje ocorre uma imigração qualificada, constituída por muitos jovens diplomados dos politécnicos e das universidades portuguesas, os quais abandonam o país por não acreditarem nas potencialidades nacionais nem confiarem nos dirigentes políticos que têm liderado os destinos do nosso território. Entretanto, voltando às celebrações do 10 de junho, este ano concentradas na cidade de Lamego, tratou-se de uma data em que os nossos responsáveis tentaram homenagear a nossa história e distinguir as personalidades que mais se notabilizaram em diferentes áreas, como, por exemplo, a ciência, a cultura, a arte, a economia e a solidariedade. Ora, se no plano formal estes objetivos são legítimos e estão corretos, no plano real eles não conseguem motivar nem mobilizar os nossos concidadãos, que continuam a afastar-se das comemorações e das iniciativas que as integram. Realmente, a maioria da população aliou-se das celebrações desta efeméride e assumiu esta data como mais um momento de lazer ou até de um passeio turístico. No fundo, uma das razões que explica o divórcio dos cidadãos com a memória desta data baseia-se na imagem negativa que a população tem da classe política e dos responsáveis de muitas instituições e, por isso, será essencial que a campanha eleitoral que se aproxima para as eleições legislativas sirva para os políticos não mascararem a realidade económica, financeira e social do país, nem fazerem promessas eleitorais demagógicas, irrealistas ou de difícil concretização. Em resumo, está nas mãos dos atuais dirigentes partidários contribuírem para dar alguma credibilidade à atividade política do país ou, pelo contrário, continuarem a destruir a confiança dos cidadãos na política, nos agentes políticos e nas instituições democráticas.
Nota do dia com José Rogério no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.